Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria iniciarmos nosso programa, nossa transmissão ao vivo essa semana. A gente às vezes faz a transmissão gravada, mas hoje é ao vivo, nesse dia de Nossa Senhora das Neves, Nossa Senhora, né, a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Nós gostaríamos de falar nesse mês vocacional da nossa oração pelas vocações, né? Oração pelas vocações sacerdotais. Nós comemoramos agora, domingo, coincidiu, né, maravilhosamente, o dia 4 de agosto, que é do padroeiro dos párocos, São João Maria Vianney, e o dia em que nós aqui no Brasil celebramos o dia do padre, que é sempre o primeiro domingo de agosto. O primeiro domingo é o dia do padre, o segundo domingo, dia dos pais. Então, vamos refletir sobre o sacerdócio e a necessidade que nós temos de sacerdotes. Tá? Ou seja, Nosso Senhor Jesus Cristo disse, né, a messe é grande, os operários são poucos, pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários. Então, aqui Jesus instituiu a necessidade de nós rezarmos pelas vocações. E esses operários da messe, que são os pastores instituídos sacramentalmente, são sobretudo os sacerdotes. E quando eu digo sacerdotes, né, esclarecer aqui o vocabulário, né, que é importante a gente saber o vocabulário. Existe, na Igreja Católica, existem 7 sacramentos. Desses 7 sacramentos, na ordem, né, que nós costumamos dizê-los no catecismo, né, o 6º sacramento é ordem. E o sacramento da ordem tem 3 graus. Né? Diaconato, presbiterato e episcopado. Ou seja, diaconato é dos diáconos. Os diáconos, quando a pessoa recebe o sacramento do diaconato, recebe um sacramento verdadeiro, essa é a sentença comum, né? Não foi definida, mas é a sentença certíssima, comum. A pessoa que recebe o sacramento da ordem recebe no grau do diaconato, recebe um sacramento de verdade, mas não recebe nenhum poder sacramental, ou seja, ele não recebe, como o padre e o bispo, um poder diferente, um poder de fazer um sacramento. Os sacramentos que o diácono pode celebrar, um leigo que receba autorização da igreja pode celebrar igualmente, né? Diácono. Ah, o diácono pode celebrar o batismo. Sim, mas um leigo também pode. Né? Não, não é, vocês entendem, não é o ordinário, o normal que um leigo celebre o batismo, mas um leigo pode celebrar. Então, o poder de batizar não é dado ao diácono na ordenação diaconal. O poder não vem dali. Um diácono pode abençoar as núpcias, o casamento. Mas não existe ali o poder de fazer o sacramento do matrimônio. Por quê? Porque os celebrantes do sacramento do matrimônio são os próprios noivos. E assim por diante. Ou seja, o diácono não recebe poder. Ou seja, ele recebe um sacramento, mas não recebe um poder. Quem recebe um poder é o padre, ou seja, o presbítero. Ele recebe um poder, o poder de celebrar a missa, consagrando o pão e o vinho, e o poder de perdoar os pecados na confissão. E o bispo, na ordenação, no grau do episcopado, recebe o poder de ordenar. Não é? Essa coisa de que o padre recebe o poder de consagrar e o poder de perdoar os pecados, isso é dogma de fé católica, determinado pelo Concílio de Trento. Quem tem em casa o Denzinger Hühnermann, que é um tijolão aqui das definições dogmáticas da Igreja Católica, no número 1771, no Concílio de Trento, tem lá os cânones sobre o sacramento da ordem. O primeiríssimo cânon diz o seguinte: se alguém disser que não há no Novo Testamento um sacerdócio visível e externo, isso quer dizer o seguinte: a Igreja chama de sacerdote quem? O padre, presbítero, e o bispo. O diácono não é chamado de sacerdote. Então, só para esclarecer a linguagem. Nesse sacerdote, por quê? Porque é próprio do sacerdote poder oferecer sacrifício e perdoar os pecados. Olha o que o Concílio de Trento diz: um sacerdócio visível e externo, ou que não existe um poder de consagrar e oferecer o verdadeiro corpo e sangue do Senhor, número um, e de perdoar os pecados e retê-los, mas só uma função e simples ministério de pregar o Evangelho, ou que os que não pregam absolutamente não são sacerdotes, anátema sit. Por quê? Porque os protestantes diziam que o sacerdócio, entre aspas, era Jesus escolheu os apóstolos para pregar. E se você é padre e não prega, você não é sacerdote, coisa nenhuma, porque eles não usam a palavra sacerdócio, ou seja, que, na verdade, Jesus só teria instituído os apóstolos com o poder de pregar, e não de consagrar o pão e o vinho, e oferecer o sacrifício e de perdoar os pecados. Então, assim, já desde o início do programa, para deixar bem clara a nossa linguagem, quando eu estou falando de sacerdotes, eu estou me referindo a padres e bispos. Ok? Existe o sacramento da ordem, que tem o diaconato, o presbiterato e o episcopado, mas só os dois graus, do presbiterato e do episcopado, são graus sacerdotais. Porque o diácono não tem o poder de consagrar e oferecer o verdadeiro corpo e sangue do Senhor, de perdoar os pecados. Pronto. Isso é o sacerdócio na Igreja Católica. E nós poderíamos, tem um padre, um jesuíta americano famoso, já falecido, né? Benemérito, assim, amicíssimo de João Paulo II, o padre John Hardin, né? O padre John Hardin, ele diz assim, ele costumava dizer que qual é a definição de protestantismo? Se quiser saber o que é Igreja Católica, o que é protestantismo, qual a diferença? Protestantismo é um cristianismo sem sacerdócio. Sem sacerdócio ministerial, sacerdócio ordenado. Ou seja, os protestantes, embora Lutero fosse padre, os protestantes todos, unanimemente, todas as igrejas protestantes, se tem uma coisa que elas fizeram, é jogar fora o sacerdócio. E não assim por descuido, não. Por batalha de verdadeira, assim, de abominação. Assim, as coisas que Lutero escreveu contra o sacerdócio e contra a Santa Missa são uma coisa, assim, maluca. Tá? Então, fazer o quê? Então, a Igreja Católica, ela sabe que ela vive somente se houver sacerdotes ordenados. O Papa São João Paulo II escreveu uma encíclica chamada Ecclesia de Eucharistia. A Igreja vive da Eucaristia. Se cessar o oferecimento do santo sacrifício da missa no mundo, a Igreja acabou. Acabou a Igreja. Não, não, ela vive disto, não é? Você vai ter, pode ter membros da Igreja espalhados pelo mundo que não tenham acesso à Eucaristia, mas seja como for, a a Igreja vive do oferecimento deste santo sacrifício. E é um santo sacrifício que impetra, que pede a divina misericórdia sobre o mundo. Se a missa deixasse de ser celebrada, certamente nós seríamos castigados com aquilo que merecemos. Esse mundo, infelizmente, merece. Mas porque existe missa sendo celebrada, a misericórdia de Deus é invocada no altar. E, portanto, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos dá a missa, Ele misericordiosamente nos dá a missa para que nós ofereçamos a missa e peçamos a misericórdia. Parece uma coisa sem lógica, mas Ele misericordioso quer que nós impetremos a misericórdia com um santo sacrifício, que é a Santa Missa. E se nós pararmos de pedir essa misericórdia, né, certamente isso é de consequências para a humanidade. Bom, voltemos à coisa. Qualquer católico, com coração verdadeiramente católico, quando ouve falar do sacerdócio, sente o seu coração crescer. Porque que coisa misteriosamente fantástica! Que mistério maravilhoso esse mistério de que Deus deu aos homens. Nós, pobres pecadores, miseráveis, o poder de oferecer, de renovar o sacrifício do Calvário na Santa Missa e de perdoar os pecados na confissão. Qualquer pessoa que ama, né, e é verdadeiramente católico e que ama a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele veio fazer a redenção, que Ele veio trazer para esse mundo, quando ouve falar do sacerdócio ordenado, sente seu coração crescer. Que alegria! Que haja sacerdotes, que haja padres que oferecem um santo sacrifício. Então, isso aqui é uma realidade que a gente precisa mesmo meditar, crer, professar, renovar a nossa fé e pedir a Deus que não cesse de mandar operários, porque nós sabemos da necessidade de sacerdotes. Aí, quando a gente fala de necessidade de sacerdotes, primeira coisa que você fala, as estatísticas, tem poucos padres no mundo. Não é isso. Não é questão numérica. Eu quero trazer para vocês aqui uma realidade objetiva, estatística. Eu estava lendo esses dias, nós celebramos esses dias, dia 1º de agosto, celebramos o dia de Santo Afonso Maria de Ligório, e tem essa biografia clássica de Santo Afonso de Ligório, escrita pelo padre Bert, né, publicada pelo Centro Dom Bosco. Na página 121, estamos falando aqui, né, do século 18, tá? Santo Afonso Maria de Ligório viveu de 1696 a 1787. Então, nós estamos falando do século 1700 e alguma coisa, tá? Século 18. Vejam, página 121, tem uma coisa assim estonteante. Os leitores estranham as coisas napolitanas, porque Santo Afonso era de Nápoles, né? Então, ficaram admirados ao ouvir que num reino, que era o reino de Nápoles, né? Não havia Itália naquela época, o sul da Itália, reino de Nápoles, aí tinha os estados pontifícios e para cima era Milão, etc. Num reino onde se encontravam 150 mil sacerdotes para 4 ou 5 milhões de habitantes, Afonso não pôde encontrar colaboradores para sua empresa de sacrifício. Se Santo Afonso está fundando a congregação dos redentoristas para evangelizar o povo no interior. Os caipiras italianos, o pessoal que não morava na cidade grande, o pessoal da roça. E ele queria ir lá porque ele viu o fruto, ele queria, fundou a congregação dos redentoristas, assim, duas finalidades. A primeira, imitar as virtudes de Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Em tudo. E além de imitar as virtudes de Jesus, evangelizar as pessoas mais necessitadas, as almas mais abandonadas e esquecidas, e era o pessoal do mato na época. Bom, ou seja, são missionários, né? Então você está lá num reino onde tem 5 milhões de habitantes e Santo Afonso não conseguia padre para evangelizar na roça. E tinha 150 mil padres muito ocupados em nada a fazer. Para vocês entenderem que o problema aqui não é número, gente. Só para entender a estatística. Vamos entender o que isso quer dizer. Eu fiz o cálculo. Eu tive a pachorra de fazer o cálculo. 150 mil padres para 5 milhões de habitantes significa que hoje, você sabe quantos padres tem no mundo? Para 1,3 bilhões de pessoas? Estamos falando só do católico, né? Evidente. Se a gente fizer o cálculo do número de pessoas no mundo, 7 bilhões é muito pior. Mas eu estou sendo modesto. Existem 400 mil padres no mundo. No mundo. Ou seja, você pega 40% dos padres do mundo e põe em Nápoles, morando, um pisando em cima do outro. Ou seja, era 33 pessoas por padre. Você conta 33 pessoas, chega no 34, é um padre. Pra vocês entenderem, o número de católicos no mundo por padre hoje é de 3 mil católicos por padre. A média, em geral. E baixando. Né? Se nós fizéssemos o cálculo proporcional, o número de católicos hoje e o número de padres, nós teríamos 39 milhões de padres no mundo para ter essa proporção do que tem em Nápoles. Nós só temos 400 mil, nós temos 39 milhões de padres no mundo. Isso os cálculos estatísticos da Santa Sé de 2018. E, no entanto, não adiantava ter. Se Nápoles tinha 150 mil padres, era como se não os tivesse. Por razões históricas, que eu não vou aqui explicar porque é que eles tinham tanto padre, mas eles tinham muito padre. Então não adianta também ter número. Entende? Eles não eram mais santos porque tinham muito padre, porque tinha um padre tropicando no outro. Pelo contrário, Santo Afonso foi perseguido, Santo Afonso foi caluniado pelos padres. Entendeu? Então, enviai, Senhor, operários, quer dizer o seguinte: nós precisamos pedir sacerdotes conforme o Sagrado Coração de Jesus. Isso quer dizer o seguinte: ô Jesus, faz o seguinte, manda jovens generosos para os nossos seminários que queiram ser padres conforme o teu Sagrado Coração. Mas faz o seguinte, pega o coração do padre Paulo Ricardo e também transforma conforme o teu Sagrado Coração. Envia operários, quer dizer o seguinte, Jesus, manda operários, escolha esses operários entre os não ordenados e entre os ordenados também, chama também os ordenados. Então, é importante nós entendemos que não é somente uma questão de número. É importante também nós enxergarmos que o sacerdócio É evidente que se você tem 150 mil padres ordenados no reino de Nápoles, é evidente, né, que tem alguma coisa errada na vida desses padres. Ou seja, a mais otimista das hipóteses é que eles eram tíbios, né, mornos. Essa é a mais otimista. Então, estão todos em estado de graça, todos santinhos, né, em estado de graça, mas eram mornos, tíbios, acomodados. Essa era a melhor hipótese que eu consigo imaginar para explicar como é que essa gente com o sacerdócio não fazia nada para salvar as almas. Mas o pior é que, tendo eu trabalhado 15 anos no seminário e vendo tantos sacerdotes ordenados na minha arquidiocese e fora dela, a gente vê que, de fato, não é uma questão de número. Porque é que existe realmente uma realidade espiritual que precisa ser, digamos assim, acesa no coração das pessoas. E não só no coração dos padres, no coração de todos nós. Então, vamos entender o que é a graça do sacerdócio católico. Veja, primeiríssima coisa. Vamos entender que Jesus de fato quis sacerdotes. Isso é de fé católica, tá? Que Jesus tenha instituído um sacramento, o sacramento da ordem. Isso é de fé católica. Quem quiser depois dar uma olhada sobre os dogmas, o que é de fé católica, o que não é, tem esse livro, Fundamentals of Catholic Dogma, que está escrito, está também na internet aí em espanhol. Procurem o PDF, né? Que é escrito por, esse livro é escrito por Ludwig Ott, né? Em alemão. Ludwig, Ludwig. Aí o sobrenome, Ott, dois T's, mudo, sem nada depois. Ludwig, Ott. Procura lá, né? Ele nos dá os fundamentos do dogma católico e existe um capítulo sobre o sacramento da ordem. E ele fala, ó, isso aqui é de fé, isso aqui é obrigatório acreditar, etc, etc. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, o sacramento da Sagrada Ordem é verdadeiramente um sacramento instituído por Cristo. Isso é de fé, estabelecido pelo Concílio de Trento, tá? Nós acabamos de ler o cano. E o que quer dizer isso? Veja, bem concretamente, Jesus pregava para todo mundo, Jesus pregava para a multidão. Nessa multidão, por graça de Deus, algumas pessoas, aconteceu um milagre no coração de algumas pessoas. Chama-se fé. Nós somos justificados pela fé. Ou seja, de fato, é verdade. Não é? Como? O que acontece? Que a fé é necessária para a justificação. Então, essas pessoas começaram a crer em Jesus. Então, começou uma divisão. Primeira divisão. Ah, nós somos todos iguais. Não somos. Tem diferença. Na multidão começou a existir uma divisão. E a divisão é a seguinte: uns creram e outros não creram. Os que creram, a gente dá o nome de discípulos. Hoje nós chamamos de fiéis. Porque quem tem fé é fiel, né? Os fiéis católicos. Então, na pregação do Evangelho, alguns creram. Não creram todos. Jesus falava às multidões. Os evangelhos falam claramente quando Jesus fala às multidões, quando Jesus fala aos discípulos. Desses discípulos, aconteceu então que Jesus, e isso é claramente atestado nos evangelhos, não tem, mas não tem a mínima dúvida histórica, até os mais céticos, assim, os exegetas mais, assim, históricos críticos mesmo, como Joaquim Jeremias, ninguém tem dúvida, né, que é incontestável um gesto histórico de Jesus de que entre os seus discípulos Jesus escolheu 12. Assim como Israel, o Antigo Testamento, o povo tinha os 12 filhos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Não é? Jesus escolheu também 12 apóstolos. Muito bem. Ao escolher esses 12 apóstolos, Jesus dividiu outra vez. Então, tem entre os fiéis, entre os discípulos, tem aqueles que são apóstolos. E isso é importante, gente, porque nós estamos num mundo onde, ah, não, nós temos que ser, tá, todo mundo é igual. Então, o que acontece? Ah, a gente tem que ser igual a todo mundo. Quer dizer, você tem que ser igual ao ateu, ao agnóstico, ao pagão de religião animista, sei lá, nós temos que ser iguais? Não dá, né? Não somos iguais, nós temos fé, nós cremos em Jesus Cristo. Então tem uma diferença. E entre os católicos, fiéis católicos, tem uma diferença, que é aqueles que são ordenados, os 12, e aqueles que não são ordenados, o resto dos discípulos. Essa divisão, essa diferença foi criada por Jesus. Ela foi instituída por Jesus. Ah, mas eu não concordo, nós temos que ser iguais. Então, meu irmão, sente-se na cátedra da verdade e julgue nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele é um menino levado e fez o que não devia, ele dividiu. Entende? Mas eu estou aqui fazendo brincadeira, mas para você entender a soberba. Cara, é dogma de fé, está no Concílio de Trento, claramente dito. Tá, e não precisa nem do Concílio de Trento, porque está na própria Sagrada Escritura a divisão. E Jesus, quando chegou na última ceia, subiu no andar de cima, né? Foi ao andar superior com os seus 12, trancou-se lá com eles e nem Maria estava presente. As mulheres que estavam preparando a ceia, suponho que a cozinha era no andar de baixo, Jesus disse aos 12: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi. Então, essa é a clareza, que Jesus estava lá com os 12, ele estava lá com escolhidos. Ele estava lá com escolhidos. Ora, isso não é verdade a respeito dos discípulos. As pessoas começaram a crer, claro, escolhidas por Deus. Mas Jesus não chegou e disse: creia. Agora você também, creia. Não, não foi assim. Claro que Deus, Santíssima Trindade, escolheu os que deviam crer. Mas eu estou dizendo, a pessoa histórica do nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, feita homem, historicamente escolheu 12. Vem cá, você. E chamou os 12. O Evangelho de São Marcos é claríssimo. Ele escolheu os que quis, constituiu 12 e os chamou para estarem com ele e enviá-los em missão. Pois bem, Jesus disse: não fostes vós que me escolhesse, fui eu que vos escolhi. E Jesus tomou o pão, disse: isto é meu corpo. E depois Jesus tomou o vinho e disse: isto é o cálice do meu sangue. E quando ele terminou de fazer isso, ele disse: fazei isto em memória de mim. Ao dizer essa palavra, Jesus estava ordenando os apóstolos. Ordenando num duplo sentido, dando ordem, hoc facit in meam commemorationem, fazer isto em memória de mim, dando a ordem que eles fizessem, Mas quando Jesus dá uma ordem, ele faz a mudança. Quando Jesus diz ao paraplégico lá, ao aleijado, levanta-te e anda, ele não está pedindo o impossível para uma pessoa. Ele está dando à pessoa o poder de andar. E quando ele diz ser curado, acontece realmente. Então, quando Jesus disse para os apóstolos, fazei, é como se ele dissesse ao aleijado, caminha. Ele dá a ordem, mas ele dá o poder de caminhar. Ele dá o poder de consagrar o pão e o vinho. Porque ele não podia chegar e dizer, ó, gente, seguinte, isto é meu corpo. E aí ele vai. Transubstancia o pão em corpo, isso é meu sangue, transubstancia o vinho em sangue e diz, fazer isso em memória de mim. Aí os apóstolos dizem, mas como, Jesus? Ah, tenta aí. Como assim? Jesus não disse, tenta aí. Jesus deu o poder. E o concílio de Trento está dizendo, se alguém tem dúvida que é isso, o concílio de Trento diz, ele deu o poder. O que é o sacramento da ordem? Olha o conceito do sacramento da ordem nesse manual aqui. Vou ler para vocês. Concept, conceito. Holy orders, ou seja, ordo, ordinatio em latim. As sagradas ordens. É o sacramento no qual, pela imposição das mãos e a oração do bispo, o poder espiritual é concedido a um fiel juntamente com a graça de exercitar esse poder de forma a agradar a Deus. Ou seja, é dado ao padre o poder de consagrar o pão e o vinho, de perdoar os pecados, mas é dado a ele também a graça santificante para ele ter uma vida digna do que ele vai fazer. Coisa que não me parece que os padres de Nápoles estivessem usando os 150 mil. Ah, padre, mas aqui eu peguei o senhor, padre Paulo, o senhor disse que o diácono não recebia poder, não é isso? Não, eu não disse isso. Eu disse que ele não recebe poder sacramental, ou seja, um poder de operar sacramentos. É isso que eu disse. Ele recebe um poder, o diácono recebe um poder, mas não é um poder de celebrar sacramentos. É outro poder. Ou seja, ele recebe, né, um poder espiritual para ser um auxiliar do bispo nas necessidades dele. Então, ali, de fato, é dado algo, né, ao diácono, que o diácono deve procurar esse poder espiritual. Mas esse poder espiritual, evidente, não é um poder que se constata no fazer os sacramentos. Deixa isso de lado sobre o diaconato. A natureza do diaconato dá bastante debate, mas não vamos falar disso agora. Bom, então, o sacramento da ordem, ele dá esse poder. E aqui a coisa principal para nós não é tanto o sacramento da ordem, mas é o sacerdócio. Que poder? O poder de consagrar o pão e o vinho. Gente, só para esclarecer, quem não é católico e acidentalmente esteja assistindo esse vídeo, nós católicos cremos que depois da consagração, ali existe uma presença e ali existe uma ausência. Você olha para aquele pãozinho chamado hóstia, não é? E ali tem a ausência de pão, porque aquilo é só aparência de pão. Não tem pão ali. Zero pão. Ali tem aparência de pão só. Ali tem uma ausência. Não tem pão. Ali tem Jesus vivo. Ou seja, ali está o corpo de Cristo. Quando você consagra o pão, deixa de ter pão e começa a ter o corpo de Cristo. E por concomitância, concomitantemente, sangue, alma, divindade, portanto, Christus totus, o Cristo inteiro, o Cristo vivo inteiro. Então, ali tem uma presença que nós chamamos de presença real. Por que presença real? Porque existem presenças que não são reais. Eu quero que você entenda a palavra. Primeiro, vamos lá. Presença real. São duas palavras, presença e real. Ok? Primeira palavra que nós vamos conceituar. Não definir propriamente, mas dar um conceito, uma noção. Presença. Presença só existe de pessoas. Eu estou sentindo a presença de um bloco de pedra. Não, não é que não é uma presença. O bloco de pedra está lá. A palavra presença, no sentido profundo da palavra presença, é uma presença pessoal. Né? A presença da minha noiva, a presença da minha mãe, a presença do meu amigo. Você não fala da presença da cadeira. Ninguém usa a palavra presença para cadeira. Entendeu? A presença de um bloco de mármore. Não. É a presença de uma pessoa. É a presença do meu anjo da guarda. É uma pessoa. A presença da Santíssima Trindade. São três pessoas. Mas você não fala, né, da presença do copo d'água, da presença da caneca de chá, não. Então, para a gente entender, presença refere-se a uma pessoa. Mas existem presenças que não são como na Eucaristia, por exemplo. Eu amo a minha esposa. Vamos supor que eu seja casado. Não sou casado, né, gente? Vocês estão entendendo que é uma... Eu amo a minha esposa. Mas eu tô na Patagônia e ela está em Nova York. Mas ela está presente no meu coração. Lá na Patagônia. E eu tô presente no coração dela lá em Nova York. Mas não é uma presença real, não é uma presença ontológica, é uma presença de outra forma, espiritual, afetiva, como você quiser, psicológica, como você quiser classificar, sei lá que forma de presença que a sua noiva, a sua esposa, a sua namorada tem no seu coração. Uma presença passional, uma presença... Depende de você. No fundo, depende de você, não sei que presença que é. Para uns é uma presença passional, para outros é uma presença espiritual. Para outros é uma presença na memória, etc. Sei lá. Enfim. Mas não é presença real, porque ela não está na Patagônia com você. Ou seja, ontologicamente ela não está lá. No ser. Jesus tem uma presença na Eucaristia que nós chamamos de presença real. Porque, embora a Trindade esteja em todo lugar, portanto, a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Jesus é a pessoa do Filho, não é? Então, o Filho está presente em todos os lugares. Não é isso? Deus está presente em todos os lugares, o Filho também está. Mas o corpo de Jesus não está presente em todos os lugares. Ele está presente lá no céu e está presente nos sacrários da terra. Ponto. O corpo de Jesus não está presente em todos os lugares. Embora Lutero tinha a ideia meio inusitada, é o adjetivo mais bondoso que eu posso achar, a ideia meio exótica de que o corpo, depois que Jesus subiu ao céu, o corpo de Cristo estava presente em todos os lugares. Então, para ele, você pode pegar o pão e dizer, isso é meu corpo. Por quê? Porque o corpo de Cristo está presente em todo lugar. Então, celebrar a ceia para Lutero é só uma tomada de consciência na fé de que o corpo de Cristo está presente em todos os lugares, porque não está presente naquele pão também. Aí ela come pão, pronto. Acabou a ceia, você pega o restante dos pães e joga no lixo. Que é o que eles fazem. Ninguém fica escandalizado, porque eles fazem isso. E pega o que sobrou de suco de uva e joga no lixo. Juntamente com os copinhos, tudo com o resto de suco lá, etc. E tal. Por quê? Porque a presença de Jesus, do corpo, a presença do corpo de Cristo para Lutero, nem todos os protestantes concordavam, atenção, nem todos os protestantes concordavam com Lutero, Calvino tinha outra opinião, tem várias, os Zwinglio tinha outra opinião, não vamos entrar nessa briga aí, deixa eles. Eu só estou dizendo, Lutero tinha essa ideia exótica de consubstanciação que o corpo de Cristo está presente em todos os lugares, mas de onde que virou isso? Agora, sabe o que é mais impressionante? É que eu, nos meus pecados de juventude, deixa eu esconder aqui atrás, nos meus pecados de juventude, eu já fui raneriano, Karl Rahner, o jesuíta, né? E eu aprendi que Rahner disse que depois da ressurreição o corpo de Cristo começou a ter um relacionamento diferente com o cosmos e que ele estava presente em todos os lugares. E eu repeti essa estupidez durante muito tempo. Como as ideias não vêm com nota de rodapé, eu não sabia que eu estava repetindo Lutero. Com a linguagem transcendental moderna de Rahner. Então, se alguém já me ouviu dizer isso alguma vez na vida, mea culpa, mea máxima culpa. Desculpa, gente, eu até hoje estou com 52 anos, mas eu estou lutando para desfazer os erros que eu estudei na minha juventude, como se fossem coisas assim, maravilhosas. É que a gente aceita muita coisa por autoridade, né? Ou seja, você não vai lá checar todas as coisas que te dizem, você aceita, falou, né? Eu confio nele, então é isso aí, né? Todo mundo me diz, a Rahner é um gênio, é o cara, é o teólogo das galáxias. Eu, jovem, vaidoso. Só que, todo mundo disse, só que não estude Rahner, não, tá? Porque é muito difícil. Eu, jovem, vaidoso, disse, difícil? É comigo. Eu vou estudar e vou saber o que ninguém sabe. Me pus a estudar alemão, aí fui lá, estudei, né? Kant, estudei Hegel, estudei Heidegger. Todo mundo que precisava estudar para entender o tal do Rahner. Fui lá, peguei os livros, não sei o quê. Aí, peguei o meu volume do Grundkurs des Glaubens, curso fundamental da fé. E rara. Vamos em frente. Vaidade. E, enfim, Cristo, o corpo de Cristo, não está presente em todo lugar. Agora, você entende o que uma ideia dessa destrói o sacerdócio católico? Você imagina, você tem ideia do perigo que eu corri de perder a fé? Ou seja, eu cria no que ensinava a igreja, só tinha uma opinião equivocada do que a igreja ensinava. Mas é evidente que isso corrói a sua fé no próprio sacerdócio, porque se o corpo de Cristo já tem um relacionamento com o cosmos, então o que é que eu estou fazendo quando eu celebro missa? Então, seu Zé, que não é ordenado, que é um santo mais do que eu, mas ele não é ordenado, então ele pode celebrar a missa também. Junta a comunidade e celebra a missa, como diz o Skillabex. Isso não é católico, gente. Desculpa. Deixa eu avisar. Não é católico. Não é a fé da igreja. Não é o que está definido no Concílio de Trento. O Concílio de Trento diz que se alguém disser que todo mundo tem esse poder, acho que no número 1767, que todo mundo disser que todo mundo tem esse poder igual, o Concílio condena essa ideia. Não tem. O mero batizado não tem poder de consagrar. E não é uma questão de jurisdição, que, assina um decreto aí, pede para o Papa, pega um papel, pronto. Está assinado. Todo mundo pode agora consagrar a Eucaristia. Não é questão de licença, é questão de poder conferido, dado, sacramentalmente. Então, fomos longe. Volta. Jesus disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Essa presença é real, é uma presença do corpo de Cristo de verdade, que só está presente lá no céu glorioso. Mas onde é o céu? Eu não sei onde é o céu, só sei o seguinte, corpos precisam de lugar, se são corpos. Não, eu aprendi, isso é também outra bobagem que eu aprendi, né? Na minha adolescência. Acho que, imagina só, que lugares que eu frequentei na minha adolescência. Eu frequentei um lugar chamado Catecismo Holandês. Ai, Jesus Cristo. É um livro, tá? Estou dizendo lugar porque... Ai, paciência. Quanta coisa tem que sair da minha cabeça. Sai. Né? Então, que nós, quando tem lá, que de fato nós recebemos a Eucaristia. Agora eu perdi o que eu queria dizer do Catecismo Holandês. Acho que eu bati a cabeça e caiu aqui. O que é que eu ia dizer do Catecismo Holandês? Eu vou lembrar. Então, veja, volta a ideia. Jesus deu aos apóstolos um poder de celebrar a Eucaristia. Esse poder está lá, é dado ao Padre. E ao celebrar a Eucaristia na missa, tem três coisas sobre a Eucaristia que nós católicos cremos. Número um, que na hora da consagração é renovado o sacrifício da cruz. Número dois, que ali existe uma presença real. E número três, que nós, bem dispostos em estado de graça, entramos em comunhão ao receber esse Santíssimo Sacramento. Mas em estado de graça, hein? Quem está em pecado mortal não comunga. Você pode receber a comunhão, receber a hóstia consagrada, mas não há a comunhão. Não acontece a comunhão. É aquilo que se chama sacramento, comunhão meramente sacramental, mas não espiritual. Não acontece a comunhão. Então, que coisa fantástica que é o sacerdócio. Termos o sacerdócio nesta terra. Termos o sacerdócio. E os protestantes jogaram isso fora. O que é que você... Os protestantes constroem templos magníficos Por exemplo, eu quando uma das coisas que mais me marcou na minha vida foi visitar Genebra. Ver aquelas catedrais góticas. Aquelas igrejas góticas maravilhosas, aquelas coisas. O que é que tem lá dentro? Parede. Parede. Acabou. Mais nada. Por quê? Porque não tem Jesus sacramentado. Não tem um ser humano vivo e ressuscitado no sacrário. Um ser humano que é uma pessoa divina. Jesus está nos sacrários de uma igrejinha católica da roça. Pode ser até que não tenha padre que mora lá. Mas você dá aos padres, como acontecia, né? E acontece ainda nos lugares onde a igreja é perseguida. O padre não pode aparecer em público. Durante a Guerra Civil Espanhola, não podia ter padre. Os padres eram assassinados. Durante o período comunista, em muitos lugares o padre não aparecia, não podia ter padre, os padres eram presos e torturados. E, no entanto, os católicos se mantinham com o sacrário, com a Eucaristia. Às vezes, numa igreja, quando o regime era mais brando e permitia, numa igreja onde tinha um sacrário visível. Outras vezes, em sacrários clandestinos. Nos campos de concentração da Coreia, se conseguia entrar com o Santíssimo Sacramento, camuflado dentro de um bambu. E aí os católicos se reuniam e sabiam que Jesus estava ali, eram poucas hóstias. E eles faziam adoração, se revezavam, passavam o bambu um para o outro e iam para o banheiro e adoravam Jesus no banheiro. Depois que terminava o tempo, período de adoração, pegava o bambu, entregava para o outro e ia adorar Jesus no banheiro, num lugar escondido, onde eles não fossem pegos pelos guardas, tinha licença para ir no banheiro. E adorava Jesus, passava o bambu para o outro ia de novo no banheiro adorar Jesus. Quando terminava o tempo que todo mundo tinha adorado, tinha ficado bastante tempo adorando Jesus, agora, quem vai comungar? Poucas hóstias, muita gente. Os mais velhos, mais debilitados de saúde, quem estava mais necessitado, recebia a comunhão. E pronto. Que coisa maravilhosa, gente. Isso é a Igreja Católica. Não tinha padre para celebrar a missa. Mas que igreja florescente. Eclésia de Eucaristia. A igreja vive da Eucaristia. Que festa a visita do padre. Né? Mas se nós cremos no que é um padre, né? E nós cremos naquilo que é o poder dado aos sacerdotes. Então, gente, que maravilha! Que maravilha! Saber que nós temos a Eucaristia. Que maravilha saber que nós temos sacerdotes. Mas é importante rezar para que Jesus nos dê sacerdotes conforme o seu Sagrado Coração. Não é uma questão estatística, é uma questão muito mais do que estatística. O número não define o que é que, qual é o conteúdo desta oração. Não é a multiplicação do número de sacerdotes, de homens ordenados. Multiplicar o número não faz a igreja crescer. Ao sacerdote é dado o poder de consagrar o pão e o vinho, de perdoar os pecados, mas é dado também a graça santificante para que ele viva uma vida digna deste poder que ele recebeu. Que coisa mais tremenda para nós padres meditarmos isso. Outro dia, um padre me mandou no WhatsApp uma figurinha lá, escrito em latim e embaixo traduzido numa língua que eu acho que era polonês, não sei, acho que é um negocinho de sacristia, assim, um recado para o padre antes de celebrar a missa. Jesus falando para o padre: como tu me tratares no santo sacrifício da missa, assim serás tratado no último juízo. Eu fiz o sinal da cruz e disse: misericórdia, Jesus, não faça isso comigo. Mas ao mesmo tempo, Jesus faz com que eu seja digno de fazer o que eu faço, né? Imitar aquilo que eu toco com as mãos, como se diz no ritual de ordenação, né? Quod tractabis. O que você vai tractar é tocar com as mãos. Imita. Imita o que você vai tratar, o que você vai tocar com as mãos. Então, é isso. A história do catecismo holandês, eu esqueci o que era. Vai ficar putado. Outro dia eu vou lembrar o que era a história do catecismo holandês. Eu disse algo. Acho que eu exorcizei o catecismo holandês na minha cabeça quando eu bati na cabeça. Bom, então, gente, vamos rezar pelos sacerdotes, vamos, né, nesse mês vocacional, sobretudo, né, rezar pelos nossos padres. Ame os padres, reze por eles, tenham paciência conosco, rezem pela nossa transformação e santificação e se ofereçam também, né? Se ofereçam, porque no oferecimento e na oração, Santa Teresinha, né, ela disse: eu entrei para o Carmelo para rezar pela conversão dos pecadores e pela santificação dos sacerdotes. Que alegria saber que santos se entregaram, rezaram pela santificação dos sacerdotes, e certamente pessoas santas continuam se oferecendo. Então, Deus lhes pague, né? Era esse o recadinho que eu queria dar no dia de hoje para vocês. Vamos amar o sacerdócio, né? Vamos e rezar também pelos nossos irmãos evangélicos protestantes, porque coitados, eu tenho muita pena dos evangélicos. O que é que eles vão fazer na hora da morte? Não tem quem perdoe os pecados deles. Tiveram os pecados perdoados no batismo, mas tirando pela média dos católicos, que eu ouço as confissões, entre o batismo e a sua morte, existe uma boa probabilidade que você cometa pecados mortais. E aí? Como que você vai arranjar uma contrição perfeita na hora da morte? É assim, reze muito, rezem, né, pelos evangélicos protestantes. Então, Deus abençoe vocês, que Nossa Senhora das Neves, né, faça cair, orvalhar as graças do céu nesse dia no seu coração. E que todos os santos sacerdotes ordenados que estão hoje no céu, gloriosos, intercedendo por nós, nos ajudem nesse pedido por padres conforme o Sagrado Coração do Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.